O EUFM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
E a partir de agora, você conta comigo, eu conto com você e nós vamos contar com a UEL-FM 107,9, aqui direto dos estúdios da grande Rádio UEL. E eu convido você desde já a acessar as redes sociais da UEL-FM, que é @UEL-FM. Você procura no Facebook e no Instagram, curte lá e você vai ter acesso a uma grande grade de programação da mais variada cultura, aqui tudo envolvendo a educação principalmente, mas também tem assuntos relevantes para outros assuntos relevantes, digamos assim, para a sociedade. E como sempre, nós hoje vamos trazer aqui uma pessoa aqui, um grande professor aqui da UEL, que eu realmente tenho uma grande admiração. Não todas as pessoas que eu trago para eu não conheço, ou então eu venho a conhecer aqui nos estúdios, mas hoje eu trago o professor Gustavo Iachel. Uma boa tarde, professor.
Boa tarde.
É uma grande satisfação ter o professor aqui, com tamanha de responsabilidade que é para o curso de física, que eu ali estou me apaixonando pela física e por isso eu tenho algumas perguntas que eu vou dividir com os ouvintes aqui da UEL-FM.
Vamos lá.
Professor, me diz uma coisa. Primeiramente, vamos falar para não esquecer. Porque senão o papo aqui ele vai rodando, aí ele vai andando e a gente acaba esquecendo. Vamos falar sobre esse programa de boas práticas. Claro. E logo depois eu vou entrar aqui mais a parte pessoal do professor, por que que ele escolheu a física, como é ser professor de física, também como foi a graduação, como é que funciona o doutorado e tudo mais. Mas antes, vamos falar um pouquinho, professor, sobre esse projeto. Ou é um programa, ou é uma... O que que podemos dizer que está sendo realizado neste exato momento e que você, aí, ouvinte da nossa rádio, pode se preparar para ajudar?
Claro. A nossa pró-reitoria de graduação, né? Todo ano, quando nós vamos receber os novos alunos na UEL, ela prepara um programa de boas ações, né? Para receber, né, os nossos alunos novos. E esses ingressantes, então, ajudam em várias boas práticas, em várias boas ações, né?
Isso.
Isso acontece na UEL toda, né? E é claro que o colegiado de física agora também, né, vai se inscrever nesse programa, né? A nossa ideia para esse ano vai ser arrecadar tampinhas plásticas de todo tipo, né?
Eu vi aqui, ó. As tampinhas válidas são as garrafas de água, refrigerante, leite, potes de maionese, achocolatado, creme dental, shampoo, condicionador, águas sanitárias e tudo isso para quê, exatamente, para fazer essa arrecadação?
Essa arrecadação será repassada ao Hospital do Câncer de Londrina, né?
Olha, que interessante.
Porque lá eles têm um programa que eles trocam esse material por cadeiras de roda. Então, essas cadeiras de roda contribuem, né, para o hospital fazer um melhor atendimento ao público, né, que ele recebe.
Então, uma função social aqui do colegiado e também do PET Física.
Exatamente. O PET Física sempre parceiro do colegiado da Física, né?
Uhum.
Contribuindo com esse movimento. E esperamos alcançar muitas tampinhas, né? Para poder, claro, fazer essa doação para o Hospital do Câncer de Londrina.
Olha, que legal. Então, você que ouve a UEL-FM nesse exato momento, ou então está vendo a reprise lá no nosso site, fazendo a maratona ali do Somando, e você tem intenção em fazer uma doação, de repente, for muito, nós estamos aqui em maio, final de maio de 2024. Pode ser que você esteja ouvindo bem depois, você fica no nosso acervo. Mas se não, se estiver em maio, junho, julho, mais ou menos também, né, professor?
Junho.
Então você pode vir até o UEL-FM, ou procurar o PET Física, procurar o departamento aqui de Física da UEL e fazer a sua doação. Mas você já pode e doando, pegando aí no seu bairro, no seu condomínio, ou então onde você puder no trabalho, faça essa coleta dessas. Eu vou falar de novo quais são as tampinhas válidas. Antigamente era feito só, né, professor? Era só os lacres, né?
Pois é.
Das Coca-Cola, essas coisas. Mas hoje, olha só. O milheiro pode ser, inclusive, de garrafas de água, as tampinhas, né? Garrafas d'água, refrigerante, leite, potes de maionese, achocolatado, creme dental, shampoo, condicionador, água sanitária, amaciante. E cada 1.000 tampinhas valem a uma cadeira de roda para ajudar os pacientes no atendimento lá no Hospital do Câncer de Londrina. Então vale a pena você participar dessa grande manifestação aqui do prêmio das boas... Prêmio não, é prêmio. Boas Práticas Solidárias na Semana do Estudante Ingressante. Mas não só estudante ingressante. Para você também que é estudante da UEL, pode participar, pode fazer essa arrecadação e ajudar a quem tanto precisa e fazer aqui somando aqui com o pessoal do PET Física e também do Colegiado de Física.
É isso aí.
Esse foi o recado inicial. Agora eu vou entrar aqui num assunto que é também muito interessante. Professor, me diz uma coisa, vamos começar lá do começo. Lá quando o senhor era estudante, já era bom em física ou lá no comecinho em matemática ou criou depois ou foi até viu que era uma oportunidade? Porque aí eu vejo na matemática e na física as grandes oportunidades hoje no mercado de trabalho.
Sim.
Eu fiz uma pergunta, eu falo quase todos os programas do Miguel, que foi um dos primeiros, do PET Matemática. Eu perguntei a ele, professor, depois isso já vai me responder. Eu perguntei a ele, Miguel... Por que você escolheu bacharel em matemática, meu amigo? Aonde você vai trabalhar? Eu tinha uma mentalidade um pouco menor, ainda tenho. Mas assim, todo mundo pergunta, onde que um bacharel em matemática vai trabalhar? Se não é na escola, o que vai fazer um bacharel em matemática? Ele me disse, aonde eu quiser.
É isso mesmo.
Eu vou para o banco, eu vou para administrar empresa, eu vou fazer o que eu quiser e ter emprego aonde eu quiser. Ali fez um boom na minha cabeça. Que eu falei, nossa, eu estava na intuição que seria legal cursar física, mas depois que eu tive essas entrevistas aqui, ficou legal. Então me diz, como é que funciona o professor Gustavo?
Bom...
Lá na infância.
Bom, como é que funcionou, né?
Isso.
Alguns estudantes, eles apresentam certa facilidade, né, com o conteúdo de exatas, né? E esse foi o meu caso também. Então eu acabei desenvolvendo gosto pela área de exatas. Pela matemática e pela física, né? A física, eu, pelo menos do ponto de vista, por conta do lado conceitual dela, de compreensão da natureza, ela me prendeu mais do que a matemática pura, né?
Uhum.
Então, eu gostava muito de física, principalmente no ensino médio, que na minha época a física era só no ensino médio, né? E logo eu me vi fazendo um curso de licenciatura em física, então eu sou licenciado, né?
Aqui não é o mesmo?
Não, eu fiz no interior de São Paulo, em Bauru, na Unesp. Né?
Sei.
Toda a minha formação, mestrado e doutorado também eu fiz lá em Bauru, na Unesp de Bauru. Né? Então, eu sempre tive apreço pela física, por aquela física que as pessoas temem, justamente por não conhecer muito, né?
Por curiosidade, então, praticamente?
É.
De como funcionam as coisas, ou como funciona a engrenagem do mundo.
Geralmente... O físico, ele se prende a essa disciplina justamente por uma necessidade própria em explicar alguma coisa que para ele não faz muito sentido, né? Então, a física acaba ajudando ele a entender o mundo, né? De uma forma um pouco mais clara, talvez, né? Claro que a matemática é muito importante para a física,
uhum.
né? Então, quem geralmente se dá bem em matemática, às vezes... Muitas vezes vai para matemática ou acaba indo também para o campo da física, né? E você estava falando da questão do emprego, né? Poxa vida, eu estou fazendo bacharelado em física ou eu estou fazendo licenciatura em física. Bom, o nosso licenciando em física, ele vai ser professor e nunca vai faltar emprego para ele. Como professor, por causa do déficit de professores que a gente tem no país.
Inclusive, na própria graduação, no primeiro ano... As oportunidades, uma delas
Sim.
eu já abracei, mas tem várias oportunidades para já desempenhar remunerado as suas tarefas.
Sim. E quanto ao bacharel em física, né? Bom, a gente sabe que hoje a pesquisa em física no país ela é desenvolvida, mas ela não é muito valorizada, certo? Então, nós temos alguns polos de pesquisa no país, né? Só que ele não atende à demanda de formandos, bacharéis em física. Esses bacharéis, eles são preparados para serem pesquisadores em física. Só que o leque de emprego que um curso de física abre para o estudante, ele é muito amplo, né? Ele pode, por exemplo, como vários dos nossos alunos já fizeram, e trabalhar na área de tecnologia, por exemplo, né?
Estatística.
Estatística. Você brincou com a parte de bancos, né? Mas bancos também. O pessoal vai trabalhar em banco, vai trabalhar em administração, porque essas grandes empresas, elas visam realmente pessoas com facilidade na área de exatas. E o físico formado...
Raciocínio lógico e rápido, né?
Ele desenvolve isso durante o curso dele.
Sabe desenvolver... sabe ter o resultado para problemas, digamos assim.
Sim, ele sabe resolver problemas, né?
Isso.
Então, seja um problema de ordem técnica ou administrativa, de qualquer tipo, né? O físico, ele está, assim, ambientado com esse tipo de resolução de problemas, né?
Por
então,
etapas,
isso,
né?
Isso que abre o leque, né? Desse profissional no mercado de trabalho, né?
Nossa, é simplesmente... sensacional estudar física, matemática. Eu tive um pouquinho de dificuldade no começo, porque eu já achei que eu já ia lá para física nuclear, que eu ia fazer isso. Mas é claro que uma hora, mas no começo tem todos os cálculos, e acabei dando uma, escorreguei algumas coisas, mas agora entendi como é que funciona a engrenagem. Realmente o curso de física, ele é para todos, mas quando entra é preciso ter uma dedicação um pouco mais afinco do que eu imaginei. Mas está tudo certo, é muito bom. Cursar física na UEL ou matemática são dois centros muito... exatas inteiro, acho que todo o CCE, né? O Centro de Ciências Exatas da UEL é muito prestigiado, não só pela sua história, mas também pelo caráter de, né, para todo o Brasil. Acho que tem pesquisadores da UEL para todo mundo, né?
Sim, sim.
Pessoas no mundo todo. E como é que é... depois, como que foi a situação? Você gostou de física, gostou de matemática.
Sim.
Mas o que fez o professor Gustavo virar professor e não pesquisador, por exemplo?
Eu acho que as pessoas que passam para a nossa formação inicial, elas são muito importantes para a gente depois definir que rumo que a gente quer tomar, né? Eu tive bons professores de física no ensino médio. Isso me ajudou a entender melhor a física no momento e a gostar da física, tá? E depois disso, na graduação, eu tive professores universitários que me mostraram essa linha de pesquisa que eu atuo, que é a área de ensino de física, né? Então, eu tive contato com pessoas importantes na área de ensino de física ao longo da minha formação, principalmente no ensino superior, né, que me levaram a gostar dessa área. Então, é muito... as coisas, elas vão acontecendo muito no durante. Então, a gente não se planeja muito. A gente tem uma ideia, né? Quando eu estava na graduação, eu queria me tornar professor universitário já. Eu tinha esse plano. Mas como chegar lá é muito do momento. Então, você precisa de ter pessoas ao lado que te incentivem, né? Pessoas que te mostrem os vários caminhos que você pode seguir, né? Para minha sorte, também por obrigação da universidade, né, eu tive uma pessoa muito importante que foi o meu orientador de mestrado e doutorado. Ele começou a me orientar ainda na graduação, que é o professor Roberto Nardi. Inclusive, o professor Roberto Nardi, ele foi professor desse departamento que eu atuo hoje, até a década de 90, depois ele foi para a Unesp, né?
Sim.
Então, assim,
foi ele que falou que tem a UEL lá e...
as nossas histórias, elas se entrelaçam dessa forma, né? De uma forma muito poética, inclusive, né?
Legal.
Hoje eu trabalho no departamento que o meu formador atuou muito tempo atrás, né?
E então, ver alguém se formando para fazer a sucessão, será?
Para ele deve ser muito gratificante ver isso, né? Como é para mim, por exemplo, hoje formar professores com qualidade, né? E encontrá-los atuando. atuando nas escolas, principalmente.
Tem muitos legais, eu entrevistei alguns.
A UEL FM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática.
Como é que é o departamento de física da UEL? Todo mundo fala, eu sei como é, mas como é a visão sua e para as pessoas entenderem, porque todo mundo fala que o ensino público, que as faculdades públicas são deterioradas, que as coisas aqui, o giz tem menos, né? Enfim, que as coisas aqui são piores, que aqui não tem nenhuma qualidade. Eu já entrevistei o professor Augusto esses dias, algumas pessoas que disseram que é o contrário. Os laboratórios aqui são muito bons, existem equipamentos de ponta aqui dentro da UEL. O que falta algumas coisas. Mas como é o departamento hoje em si, em termos de soluções mesmo, para fazer os laboratórios, onde os estudantes estarão na prática ali olhando, porque não é só, mesmo que vai estudar para ser professor, a gente também tem as aulas de laboratório. Como é que o senhor vê essa questão da UEL? O que precisa melhorar também?
Sim, assim, fazendo uma análise mais direta do nosso departamento de física.
Direto, né? Também, praticamente pessoal, assim, não precisa se envolver tanto, fica tranquilo.
Nós, claro que sempre temos o desafio, né, de manter os nossos laboratórios funcionando. Então, você tem ali equipamentos que funcionam muito bem, mas que já tem uma certa idade, certo? Então, funcionam didaticamente corretamente, né? Uhum. Só que se, por exemplo, quebra uma peça de um equipamento, por exemplo, essa reposição, a gente precisa depois fazer um estudo de como é que repõe isso. Às vezes demora um pouco, né? Mas, enfim, hoje... Eu posso dizer, agora os nossos laboratórios estão funcionando. É claro que se tivesse mais investimento, nós teríamos equipamentos mais modernos, que talvez deem menos problemas, né? Eu estou falando só do laboratório, tá? Uhum. Mas a gente tem que entender que um curso de física, um projeto pedagógico de física, ele tem que ser um projeto vivo, certo? Então, todo ano... A cada pelo menos 2 anos ou 3, nós fazemos alguma readequação no nosso curso, né? A mais recente é de 2023. Então, os cursos, eles foram modernizados, de certa maneira. E agora nós caminhamos para uma modernização novamente do curso de bacharelado, né? Nós pretendemos em breve oferecer novas formas de o estudante se formar bacharel, com vieses, por exemplo, em física médica, em física industrial, né? Então, teremos um núcleo comum, né?
Matemática, eu acho que tentaram fazer, ou era assim?
Matemática, há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma matemática industrial, se não estou enganado.
Empresarial, acabou que voltou para o...
Voltou para o original, né? Uhum. Mas a física também tem, está... fazendo esforços agora para desenvolver esse novo projeto pedagógico, né, do curso de bacharelado. Enquanto que o curso da licenciatura, em 2023, ele foi bem modernizado, né? Então, ele ainda tem um tempo aí de testes, né, para ver se ele vai bem, para depois a gente pensar em novas modernizações, né?
Ah, entendi. E qual que é a sua área? Tem uma área de pesquisa que ainda... Aliás, você já foi pós-doutor ou é doutor?
Eu sou doutor, né? Doutor. Eu não fiz o pós-doutorado ainda, porque, de certa forma, a minha área de pesquisa, que é a área de ensino de física, ela não é tão exigente quanto a um pós-doutoramento, né?
Sim.
Além disso...
E não pode ir para outra, assim, escolher agora ou não fica bom para... Confunde muito fazer um pós-doutorado em uma outra...
Não, geralmente quem faz mestrado e doutorado, ele tenta se especializar naquela área, né?
Uhum.
Porque ele já estudou ali 6 anos, né? Da vida dele naquilo. Ele tende a se especializar, né? Mas a gente tem que lembrar também que um pós-doc nada mais é que um estágio, né? A pessoa, ela geralmente sai do local dela por 6 meses ou 1 ano, né? Uhum. Para fazer um estudo com algum colaborador que vai ser o supervisor dela, né? Então, no nosso departamento, várias pessoas estão nesse movimento, né? De sair para um pós-doc, depois regressa, né? Com novos conhecimentos, mas não é um título, né?
Entendi.
Você não pode falar que a pessoa ela é pós-doutoranda. Ela fez o pós-doc, mas ela é, no fim das contas, um doutor da área, né? Claro, com novos estudos.
Legal. Qual que é a sua área que você mais gosta? Não para lecionar, mas agora para... Como estudo, né? Deve ter uma área prefere, talvez, astronomia.
Bom, eu sou da área de ensino de física, né? Mas eu tô no campo científico da educação e astronomia, né? Então, desde a minha iniciação científica, lá por volta de 2003, mais ou menos, 2005, né? Eu já pesquisava coisas sobre astronomia, né? Dentro da universidade, eu já desenvolvia ações para o desenvolvimento da educação da astronomia na escola, né? Então, eu lembro que lá em 2005, eu participava de um projeto de construção de telescópios, né?
De construção?
Sim, nós construíamos telescópios na mão, né?
É mesmo?
Sim, inclusive a parte de...
Difícil fazer um telescópio?
Espelhos, né? A gente... É difícil. Eu vou te falar que não é trivial, tudo bem? É porque você precisa realmente ter alguém muito experiente, próximo, para te ensinar as técnicas, porque é uma técnica muito amadora, né? Você encontra até livros sobre isso. Você encontra livros, como construir um telescópio. Mas se você não tiver uma prática ali de 15 anos,
nossa,
você não consegue.
Eu nunca tinha pensado, dava para fazer um... Eu sei que hoje em dia é acessível, né? Você pega na internet, você vê vários legais aí.
E aí você consegue fazer esse espelho com qualidade superior à de qualquer telescópio que você compra em qualquer empresa.
70 milímetros, alguma coisa assim?
Depende do tamanho, né? Que você está procurando, e tem vários tamanhos, né? Só que você consegue chegar numa qualidade de ótica que é superior à desses telescópios.
Não imagina, esses que vêm da China deve ser bem assim, eu vejo
esses
o pessoal usando...
Esses importados, né?
É.
Sim, eles são...
Não deve ser um material tão bom, então talvez seja...
Se você compara... Então, aquele telescópio que eu fiz lá na minha iniciação científica, até hoje ele atende o público que vai na Unesp, por exemplo, né? Pessoal que vai lá no Observatório Didático Astronômico de Bauru, pode encontrar entre os telescópios aquele que eu fiz, né?
Nossa,
então ele está lá até hoje funcionando bem, né? Atendendo a população.
Mas assim, astronomia, tem algum astro, alguma parte do espaço que o senhor mais gosta?
Olha, eu pesquiso astronomia básica porque eu me interesso pela astronomia na escola, certo? Então eu estou muito interessado no que o professor sabe em astronomia, no que o professor faz para ensinar astronomia e como é que os alunos aprendem astronomia. Então, dentro da área de ensino de astronomia, é nesse campo que eu pesquiso. Então, eu pesquiso a formação de professores para ensinar astronomia básica, como é que os alunos aprendem, quais são os recursos didáticos que a gente pode desenvolver para ensinar astronomia na escola. Então, é um campo muito aberto no qual eu atuo e, geralmente, eu tenho orientados de iniciação científica, orientados de mestrado, eu peço para eles me dizerem o que eles querem pesquisar dentro da área de educação e astronomia. E geralmente as ideias são excelentes. E eu compro essas ideias.
Eu vou agora uma dúvida minha que surgiu agora. Porque eu lembro quando eu estudei astronomia na escola, bem no ensino médio, era uma coisa muito bem superficial. O que é o Sol, o que é a Lua, os planetas. E eu acho que foi mais ou menos isso. Mas isso está muito em grande... Na época, né? Isso também foi 96, 97, 98, 99, até ali para frente, né? Uns 10 anos para frente de que eu fiz o ensino médio, o fundamental e médio. E era uma coisa muito fácil, diferente da matemática que está escrito ali, E os exemplos são os mesmos. Só que como a gente tem a tecnologia, o James Webb e tudo que está tendo espaço, está tudo mudando em constância, está muito transformando. Eu lembro muito bem quando a aula sobre o Sol, o professor falava que o Sol era sólido, que existia uma camada ali que tinha o hélio, as coisas estavam em volta de uma, como se fosse uma lua, só que muito maior, né? E hoje a gente sabe que o Sol é um plasma, né?
Sim.
Uhum. É uma nuvem, como se fosse uma nuvem de plasma ali. Então, as coisas mudam muito na física. Isso está acompanhando, será? Os livros, as matérias, como é que isso consegue acompanhar? Porque agora é praticamente ano a ano, com esses satélites, com a força que a gente está fora, ano a ano, e eu acho que não dá mais para ficar estático.
A quantidade de novos conhecimentos que surgem, né, ela é realmente bastante interessante, né?
É.
Então, geralmente essas inovações, elas entram, né, nos currículos universitários, né? Por exemplo, em 2019, quando nós reformulamos o curso de licenciatura, nós incluímos uma disciplina de introdução à astronomia, porque esses futuros professores vão ensinar astronomia na escola, tá? Então, ali naquele currículo, a gente já colocou questões mais novas, né? Por exemplo, astrobiologia. Também colocamos um tópico de exoplanetologia, né? Que é a ciência que estuda esses novos exoplanetas.
Mas isso nunca que passou, né? Eu lembro que era quase o sistema solar só. Né?
Sim.
Não tinha nada.
O professor da educação básica precisa saber muito bem os conteúdos básicos.
Uhum.
Né? Por isso que nós colocamos a disciplina de introdução à astronomia no currículo dele. Para ele ser, assim, de certa forma, obrigado a estudar astronomia na universidade, porque ele vai precisar. E para ensinar bem, ele tem que saber, né?
É.
Somado isso, a prática dele, a prática diária dele, de ensino, aí as coisas elas vão um pouco melhor, né? Mas a área de pesquisa em educação e astronomia, ela busca isso, ela busca entender como é que está a formação do professor também e de que forma a área pode ajudar na formação do professor, né? Eu, como pesquisador dessa área, na época que surgiu a oportunidade de reformular o curso, né? Eu logo pensei na importância da astronomia na formação dele, né?
Interessantíssimo. Mas, infelizmente, nós estamos com o tempo. Passou-se 30 minutos sem nem perceber, professor. Como eu tinha te dito, aqui é a conversa e ainda ia mais. Eu nem comecei a falar sobre o Museu de Ciências ali também, que tem algumas coisas legais que poderiam as pessoas, como curiosidade, as pessoas poderiam saber.
Numa próxima oportunidade a gente fala do museu, sem problemas.
Vai ter bastante novidade aí, talvez, quem sabe, dentro de uma possibilidade, no próximo semestre, algumas coisas legais aqui na UEL. Inclusive, casou aqui com o prefeito da UEL, o Luiz Cláudio. Ele disse que tem um sonho de transformar todo o campus da UEL em um parque de turismo de Londrina, e sendo esses museus que tem aqui, os locais que tem aqui, enfim, acabamos de ver ali o acervo de música, quem sabe um museu de música, museu disso, museu daquilo, vários museus aqui dentro da UEL, pode ser que é o ponto de partida para transformar essa universidade, esse espaço que a UEL tem, que é muito maravilhoso. Aos domingos, eu vim trazer uma pessoa para um concurso, e vi que muita gente vem aqui para andar, para ficar aqui dentro ali.
Eu mesmo venho de vez em quando.
Eu vi pessoas que estavam ali, como se estivesse ali no aterro do Lago Igapó. As pessoas estavam embaixo das árvores ali e fazendo um piquenique. Eu nem sabia que isso poderia, né? Mas está tudo liberado, tudo tranquilo, tudo ordeiro, e é muito, muito seguro. Então tem tudo para acontecer aqui na UEL para se transformar num grande polo turístico. Além de educacional, que já é fonte para o mundo todo, mas também turístico para a cidade de Londrina.
Muito bom.
Agradeço imensamente o seu tempo por vir aqui conversar conosco. Já faz tempo que eu vinha convidando, mas todas as responsabilidades eu entendo que não dava. Mas obrigado por comparecer aqui.
Eu que agradeço o convite. E pode me chamar de novo que eu venho.
Vamos falar sobre vamos falar sobre exatamente sobre o Sol, sobre a Lua. Tem bastante coisa que no segundo semestre eu quero entrar mais a fundo em alguns temas. Aí vamos falar hoje, vai ser falar sobre o Sol. Aí trazemos aqui o pessoal do GEDAL, trazemos o PET Física e fazemos um debate aqui para falar sobre alguns pontos ali que as pessoas gostam. Obrigado a todos, forte abraço e você conta comigo que no outro sábado, na verdade, estaremos com o Somando e eu vou trazer uma pessoa que gosta de dar chinelada, que é o Macedão. Você conhece o Macedão lá do SBT? Ele vai vir aqui no Somando e vai falar sobre algumas coisas que ele aprendeu na escola sobre matemática. Forte abraço a todos.
É isso aí, professor.
O UEL FM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.